Bom, eu penso que podemos começar já a trabalhar. Temos pouco tempo de trabalho hoje da parte da tarde, se bem que já tivemos uma manhã muito, muito interessante, muito rica, muito produtiva, acho eu. Também surgiram algumas ideias. Também penso que conseguimos dissipar algumas dúvidas e desmistificar algumas coisas. Não sei, também gostava, também vamos avaliar isso, também gostava de vos ouvir sobre isso, mas vamos então fazer o que é possível hoje. Obviamente que esta ordem de trabalhos é impraticável, mas optamos por pôr aqui para termos a noção das coisas que estão pendentes e da importância das coisas que estão pendentes, para termos essa noção. Portanto, fazemos o que for possível, obviamente. Portanto, em relação à leitura, debate e aprovação da ata da reunião anterior, eu creio que estamos em condições de a aprovar, porque ela foi vista por todos, foi depois a revisora final da ata, ali a doutora Joana, deu o seu ok, portanto estamos em condições de a aprovar, não é? Pronto. Então, eu estou tranquila, eu também. Portanto, a ata considera-se aprovada.
Carla, eu não sei o que é formalmente melhor, se é manter a ordem de trabalhos e depois saltar pontos, ou se é logo à partida dizer que há pontos que não vão ser abordados. Este ponto 4, apreciar, discutir, etc., o regulamento interno.
Sim.
Eu diria que era melhor tirá-lo da ordem de trabalhos.
Se bem que isso tem importância, porque eu creio que com esta alteração que queremos introduzir, podemos resolver alguns problemas de acumulação de trabalho. Era uma forma de solucionar alguns destes problemas de acumulação de trabalho, mas pronto, mas obviamente que não é prioritário, mas teremos que ver isso em breve, se vocês conseguirem ler a proposta que já foi, porque isso estando aprovado e nós pondo isso em andamento, podemos aliviar esta ordem de trabalhos e depois chegar aqui às reuniões já com os assuntos minimamente preparados e conseguirmos dar-lhes resposta mais rapidamente. Mas óbvio que aceito que se passe para outra reunião, que não seja uma reunião com duas horas. Portanto, o ponto 4 retiramos. Aqui o ponto 2, obviamente que vamos se calhar ficar por aí, por ponto 2 e ponto 3. Sim, ponto 2 e ponto 3, este pronto, retiramos, fica para uma possível. Muito bem. Estão de acordo que se aprova sim a ordem de trabalhos? Pronto. E aqui nas questões prévias. Pois, exato, já está feito. Sim, é só de retirar o 4. O 3 também fica resolvido hoje. Não, não. Só o 4. O 3 fica. O 2 vai-nos ocupar. Nós pusemos aqui na linha G o balanço da reunião anual com os centros de PMA e Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução. Não sei se não poderíamos começar já por aí, uma vez que acabamos de chegar do almoço e estava o assunto mais fresco, e depois ir às outras informações. O que é que acham? Sim, então pronto. Começamos pelo balanço, então, da 11ª reunião anual com os centros. Quem quer fazer algum comentário?
Eu só gostava de dizer que eu não sabia que o PS tinha
Sim, em relação a isso, sim, não, Não sei se... nós em relação a isso, sim, e não queríamos, de facto, já pedimos audiência, a audição na Comissão Parlamentar de Saúde e não queríamos ir para a audição na Comissão Parlamentar de Saúde sem os grupos parlamentares todos, mas entretanto tivemos que pedir porque senão as coisas... em relação, então, à nossa reunião de balanço, Carlos?
Eu acho que, genericamente, a reunião correu muito bem. Acho que, mais do que responder às inquietações dos representantes dos centros, que não respondemos a nenhuma, esclarecemos o território, o mundo e até a posição do Conselho, que era uma coisa que para eles era pouco clara, porque parecia que havia coisas que nós podíamos resolver e que não resolvíamos, e enfim... Portanto, eu acho que até talvez fosse mais clarificadora para a nossa posição do que para todas as angústias práticas com os doentes que ficaram na mesma. Mas acho que correu bem. Acho que temos que depois discutir o caso da estação de substituição da MAC, que resultou, enfim, em concreto. Acho que pensamentos que me ocorreram durante a conversa, genericamente, além de ser muito informativa também para mim, nós vamos ter que ponderar muito bem o que é que as inspeções, quais são as indicações que damos aos inspectores quando forem aos centros em relação a eventuais utilizações de esperma que já lá estavam e que o centro decide que vai utilizar, tendo em conta que isso já corresponderia teoricamente a um processo em marcha, se os inspectores vão depois transcrever isso para nós e nós é que vamos decidir se não há lugar a coimas nem nenhum tipo de procedimento, porque isso depende de nós. E a outra coisa, que tem muito que ver connosco, mas que não é para já, mas eu não sei em que moldes, assim como eu disse, com sentimentos informados nós não conseguimos reformular, porque não temos bases, também temos que reformular a nossa plataforma de registro de dados anónimos, que agora está com uma encriptação e um sistema de codificação para manter anonimatos absolutos e vamos ter que passar a ter a identificação das crianças nascidas, para o caso de virem a perguntar, de acordo com a legislação que se souber, se vêm perguntar a nós ou se vão perguntar aos centros ou o que é. Portanto, mas essa plataforma também agora está demodé. Não sei é como mudá-la, não é? Portanto, isto foram raciocínios que me ocorreram.
Bem, obrigada. Mais alguém quer?
Só queria, Carlos, também acrescentar, portanto, tenho a mesma posição do Carlos e penso que de todos, que foi muito útil ouvir estes vários aspectos e portanto, como alguns eventualmente já estavam detectados ao ponto de até constarem da ordem de trabalhos e de serem aspectos que nós identificámos como tendo que discutir, outros foram agora explicitados e acho que vamos ter que nos debruçar sobre alguns dos que foram lá falados, não é? E nomeadamente esse aspecto da questão dos registros, quem já está a fazer, quem está a fazer de uma determinada maneira e, portanto, pronto, o Carlos pôs em termos muito teóricos as várias possibilidades, mas de facto, se for dado uma abertura para dar lugar à interpretação de atuação por parte dos centros, evidentemente que não era depois retroativamente que nós íamos estar a vistoriar, sobretudo de uma forma punitiva, certas ações que podiam não ser, eventualmente, de acordo com as recomendações. Portanto, isso penso que tem que ficar claro, não é? Uma coisa é serem deliberações, outra coisa são recomendações, mas que nós temos a noção de que há outras vias de interpretar. Mas, portanto, sobretudo neste aspecto, que depois até se continuou ao longo do almoço, eu penso que identificámos muitas mais áreas que precisam de ser clarificadas, portanto, sem dúvida, foi muito útil para nós em todos os documentos que vamos preparar e nas discussões que vamos ter, e claro que não vamos conseguir ter isso hoje, nesta reunião, de maneira nenhuma, mas que vai ser útil no, numa certa, não sei como é que se costuma fazer, mas numa, não é uma ata, mas numa certa identificação dos pontos que foram discutidos, essa, nesta reunião realmente foram identificados os mais críticos, digamos. Portanto, acho que foi muito útil.
Obrigada. Mais alguém quer falar? Muito bem.
Eu só acrescentava aqui um ponto que foi algo que me impressionou um bocadinho, que foram a apresentação dos resultados que o professor Calhar Jorge teve a oportunidade de mostrar e que me impressionou ali alguns resultados, e não sei qual é a competência do Conselho nesse aspecto, mas há ali coisas que não parecem muito, muito aceitáveis, como taxas de gravidez de 4 ou 5%. Não sei se isso é...
Voltaremos a isso, nós discutimos isso internamente desde há 5 ou 6 anos, que é, definimos ou não definimos um mínimo de eficácia, porque isso não está na lei, para que um centro possa desenvolver a sua atividade. Mas isso é uma coisa, é de facto um problema grave que teremos que discutir a seguir a este caos.
Mas ainda bem, Pedro. Não, e pode constar em ata, de facto, esse aspecto. Quer dizer, para curto prazo analisar, porque isso deve merecer uma ação de inspeção específica para ver o que se passa. Porque senão é estarmos a olhar indiferentemente para um problema que é.
Eu, a inspeção, não digo o que se passou nos anos anteriores, porque se isto é repetição do que já vem acontecendo, quer dizer, acabou-se.
Não podemos, não
se
podemos.
É uma coisa de normalidade para uma coisa de muita anormalidade, aí acredito.
E a IATA em geral, eu não quis falar para perder tempo, mas de facto é enaltecer de facto a importância e, sobretudo, a constatação da enorme preocupação que os centros têm, como até na sua qualidade de contacto próximo com os beneficiários, e de facto a exaltar a urgência que existe claramente, sentida por todos, do Poder Legislativo dar resposta às indefinições que existem. Pronto, na prática é isto.
Eu só queria acrescentar o seguinte, eu acho dois ou três pontos que eu acho que foram muito positivos. Primeiro, as apresentações foram curtas e não foram demasiadamente detalhadas, o que eu acho que é muito bom, porque em termos daquilo que a gente, da mensagem que a gente quer passar, acho que isso foi muito, muito bom. Portanto, gostei muito das apresentações iniciais e gostava de agradecer àqueles que trabalharam naquilo, porque dá trabalho fazer coisas simples. É mais complicado e leva mais tempo do que fazer coisas complicadas, portanto gostava de agradecer. Acho que também o período que deixámos depois para o debate foi suficientemente longo, o que também foi muito positivo e que permitiu a toda a gente poder exprimir aquilo que queriam falar. E para mim, se calhar, a parte mais com mais impacto é que os centros perceberam que nós não estávamos a dizer nada de obrigatório para eles fazerem. Estávamos a transmitir, próprios temos muitas dúvidas, que se eles tomarem decisões, essa responsabilidade é deles. E eu acho que isso ficou muito claro também no debate que foi feito entre o Conselho e cada um daqueles. Eu não sei se depois, durante o almoço, isso continuou, mas isso, essa parte, que eu acho que era a parte mais importante transmitir, nós não temos soluções. Nós queremos é alertar para o risco que cada um corre ao tomar determinadas posições e, portanto, nesse sentido, acho que também foi uma ótima reunião.
Bem, eu também concordo. Também acho que correu muito bem, foi muito positivo e, para mim, também foi uma ótima experiência enquanto moderadora da reunião, porque as coisas correram bem e todos respeitaram a ordem dos trabalhos e os tempos. Acho que foi, em termos formais e em termos substanciais, acho que foi uma boa reunião. Podemos passar então à próxima informação. Prestação de informação sobre a reunião com a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Bom, não podemos perder muito tempo com isto, mas vamos ter que perder dentro de algum tempo, muito tempo com isto, porque isto é uma coisa muito importante e muito grave. Nós reunimos, de facto, com a Presidente e com a Secretária-Geral, eu e o Filipe, íamos com uma ideia de que iria ter algumas implicações no Conselho, não tínhamos noção da intensidade e da gravidade das implicações que isso vai ter no Conselho. E estou a falar do Conselho, estou a falar dos centros, no Conselho, nós. Porque, não obstante, nós pensávamos que, pelo facto de nós não tratarmos dados com a identificação das pessoas, que estávamos um bocadinho salvaguardados. O que nos esclareceram é que o novo regulamento aplica-se quer a dados identificados, quer identificáveis. Basta que haja uma chave, um código que possa identificar, aplica-se. Portanto, aí, mesmo que nos PGS e nos DGPIs nós digamos não mandem os nomes e não sei o quê, por uma questão de segurança, sim senhor, quanto menos nomes circularem, melhor, mas estamos igualmente comprometidos com essa situação. Portanto, isto traz-nos para nós, em termos práticos, um caderno de encargos que vocês não têm noção. E nós só não estamos aqui em pânico, apesar do regulamento entrar em vigor hoje, porque o nosso governo também se atrasou incrivelmente e, portanto, deu entrada na Assembleia da República da Lei há meia dúzia de dias, a coisa está em discussão em comissão e, portanto, nem sequer temos uma lei que atribua as competências à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que defina como é que isto se vai aplicar. Portanto, pronto, ainda bem que houve este atraso porque nós não estávamos preparados. E neste momento ninguém está preparado, pronto. Apesar de ontem todos devem ter sido bombardeados com milhares de e-mails e SMS por causa da proteção de dados, já ninguém pode com isso, não é? Pronto, mas as empresas estão a salvaguardar-se. O que é que nós vamos ter que rever? Para já vamos ter que ter um encarregado de proteção de dados. Estamos a ver em que é que param as modas, porque assim nenhum de nós vai ser encarregado de proteção de dados, isso é um dado adquirido. Não temos que arcar com essa responsabilidade, uma vez que isso não entra no âmbito das nossas competências. Portanto, temos que ter um encarregado de proteção de dados, que possivelmente teremos que o contratar fora, ou uma empresa, ou alguém. Teremos que ver, também estamos à espera da lei, a ver se a própria Assembleia da República, porque o nosso problema, reparem, é o mesmo problema de todas as autoridades administrativas independentes. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados também tem que, dentro da sua própria casa, tratar disto. A CADA, o Conselho de Ética, todas estas, portanto, nós estamos a ver se eventualmente a Assembleia da República orienta, organiza um encarregado para estas autoridades, vamos ver isso. Agora, o que é certo é que isso que fique bem definido, nós, tudo o que vamos ter que fazer, nós não, eu já disse e acho que deve ficar definido aqui, nós não vamos alocar os nossos meios, quer financeiros, quer de humanos, que já são tão escassos para as nossas funções, à aplicação deste novo regulamento. Portanto, a Assembleia da República tem que nos dar esses meios, porque nós não fazemos omeletes sem ovos, não há condições. E por muita boa vontade que tenhamos, acho que não devemos alocar um cêntimo do nosso orçamento, nem uma preciosa tarde de trabalho dos nossos assessores com isto, porque efetivamente isto vai nos dar trabalho, mas tem que nos dar os meios para nós cumprirmos a lei, para nós funcionarmos. Isto é mais um acrescento que nós vamos ter, porque nós vamos ter que rever os contratos todos que temos. Temos que rever o contrato com a Browser, temos que rever os registros que temos, a forma de tratamento de dados que temos que rever. Temos que rever os contratos que temos com a própria relação que temos com a Assembleia da República, porque o SINF entra nos nossos computadores remotamente para nos ajudar, facilita-nos imenso, mas é um perigo imenso, estamos expostos e temos que regulamentar isso também, temos que prever isso. Temos que rever o contrato que temos com a IGAS por causa das nossas peritas, para proteger a situação das nossas peritas. Nós temos que ver a situação do servidor, porque o nosso servidor nem sequer está no nosso prédio, está aqui na Assembleia da República, isto em termos de dados do ciberespaço é uma coisa que eu nem sei entrar por aí, não sei mesmo. É com as clouds, pois é, alguém tem que assumir. É, alguém tem que assumir essa responsabilidade. E, portanto, nós vamos ter que rever tudo isso, além de que nós vamos ter que ter, temos que categorizar, temos que ver, não é, a categoria dos titulares, a categoria dos temos que categorizar tudo isto, a categoria dos dados, a categoria dos destinatários. Bom, é um sem número de tarefas que nós vamos ter que fazer. A Presidente aconselhou-nos aqui o contacto de um professor da Faculdade de Ciências do Porto, que nos poderia dar umas luzes. Nós estamos à espera... Professor Luís Antunes, da Faculdade de Ciências do Porto, que ele trabalha muito estas questões da cibersegurança, já tem uma equipa a trabalhar com ele nestas questões... e que elas recomendaram e que nós consideramos que seria oportuno se calhar marcar uma reunião com ele quando viesse a Ana Rita, porque a Ana Rita está muito por dentro destas questões dos dados da plataforma e não sei o quê, marcar uma reunião com ele e com a Ana Rita e com o Filipe, que espero que ainda cá esteja, para tentar perceber, temos todos muita, para tentar perceber melhor este enquadramento, porque isto é tudo novo. E, portanto, para os centros aplica-se exatamente a mesma coisa. Os centros públicos, isso tem a ver já com o hospital, não é? E, portanto, não é essa a vossa preocupação. Os centros privados é uma preocupação muito grande. É uma preocupação muito grande, porque além de terem que ter o encarregado também de proteção de dados, têm que rever todos os contratos que têm, desde contratos de trabalho com os funcionários, como toda a política que têm, e, portanto, aconselho também a terem o aconselhamento jurídico e a contratarem o encarregado de proteção de dados e a terem muito cuidado com isto, porque nesta fase inicial a Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem capacidade para fiscalizar, não tem pessoal, não tem meios, não tem nada, mas quando começarem a cair queixas, por exemplo, eles vão ter que dar seguimento a essas queixas, não é?
E
as coimas... pois, parte.
Não é isso, é porque isso é um bom incentivo para que eles comecem a ter pessoal para
mas eles não podem ter, eles são uma autoridade administrativa como nós, eles não podem contratar pessoal assim se a Assembleia da República não lhes... Eles vão crescer, a estrutura do CNPD vai crescer, obviamente. Sim, claro, e as coimas são altíssimas, etc., e, portanto, pronto, é uma situação que neste momento não é absolutamente imediata e urgente, porque ela ainda não está, mas vai ser num muito curto espaço de tempo, e nós vamos ter que rever tudo isto, porque depois as responsabilidades vão cair sobre nós.
Ok, eu só queria dizer tudo isso que diz, seguramente está bem, que eu não percebo nada disto, mas em relação aos dados que nós recebemos, essa coisa do se tiver um código que identifique o doente ou o utente, nós não recebemos códigos que identifiquem ninguém. Quer dizer, os códigos que são atribuídos aos pedidos de autorização para DGPI e IPGS são códigos que nós próprios atribuímos. Se vierem anonimizados dos centros, e na plataforma de registro, só a plataforma de registro de dadores terceiros é que tem aí sim os números, os nomes e as identificações dos beneficiários. Mas a outra plataforma é completamente de códigos que os centros é que saberão a quem é que pertencem. O Conselho não tem hipótese nenhuma, não é?
Disse a Presidente, é que mesmo assim,
sim, também,
mesmo não tendo, basta nós termos o código,
se
não
é XPTO, que nós recebemos e sabemos que é o código XPTO do centro não sei quantos, a responsabilidade da proteção de dados é do centro não sei quantos, não é do Conselho.
Pronto, se é assim ainda bem, eu não sei, eu não arrisco.
A plataforma de terceiros, a plataforma de dois terceiros é que tem lá o nome dos beneficiários e até o nome das crianças.
Mas essa aí,
mas essa está encriptada.
Mas essa aí nós temos uma autorização.
Sim,
não é, Filipe? Aquela autorização
está
que nós temos. Essa aí nós temos uma autorização da CNPD para tratamento desses dados, certo. E eles dizem as autorizações que vocês têm, guardem-nas muito bem guardadinhas porque têm validade. E, portanto, essa. Agora, o resto da revisão dos contratos, da proteção da nossa base de dados e proteção informática. E também a questão do encarregado de proteção de dados. Temos que resolver essa questão,
O que nós combinamos, basicamente, eu com a presidente do CNPD, é nós fazermos aqui um lobby de pressão e juntarmos todos os presidentes das autoridades administrativas independentes e irmos falar com o presidente da Assembleia da República e pôr-lhe esta questão. Resolva-nos este problema, porque a responsabilidade é da Assembleia, na dependência da Assembleia que nós trabalhamos. Sim, Filipe.
Para referir aqui só mais uma questão que tem a ver com a preocupação que foi demonstrada pela CNPD quanto à proteção de dados, mesmo internamente, e também a questão relacionada com a transferência de informação que nós temos por mail.
Entre nós,
e a utilização da Dropbox, e portanto, mesmo quanto a preocupação é mais a nível dos mecanismos informáticos que nós usamos, e quanto a isso, acho que não há grande volta a dar, e nós temos mesmo que tomar medidas de proteção dos dados, mas basicamente é isso.
Aguardar, também ainda não temos lei, mas temos que pensar nisto e temos que trabalhar isto.
Mas posso só perguntar se seria útil nós aprovarmos essa proposta, em vez de que a Carla disse, que era que isto só poderá avançar, nomeadamente o tal encarregado de
proteção de dados,
etc., e toda essa implementação, a partir do momento em que nos sejam dadas essas condições. Será que isso é qualquer coisa para nós aprovarmos, para ficar mais claro, ou é suficiente essa intenção?
É a minha opinião, mas claro, posso pôr se acharem de forma diferente, posso pôr-lhe à consideração, claro.
Então temos que criar um ponto adicional na ordem de trabalhos, não podemos votar nada num ponto de informações, não é?
Sim. Podemos pôr
sobre
votarmos, sim, sim, a posição oficial, que o Conselho não tem condições neste momento para dar resposta a todas estas novas necessidades, nomeadamente a implementação do Registro Nacional de Proteção de Dados. Não temos nem meios humanos nem financeiros para alocar a esta nova exigência, que, portanto, temos que ter uma resposta. Como é que nós podemos fazer isso?
Temos?
Sim.
A propor de, então, aprovarmos, enfim, formalmente, uma posição de consenso, se toda a gente estiver de acordo, mas uma posição em que espelhe exatamente o que a Carla estava há bocadinho a dizer.
Então fica aprovado em minuta e depois nós elaboramos e fazemos circular por todos.
Se ainda se pode. vamos.
Solidários, mas quanto àquilo que nós queríamos ouvir, não dizem nada. Estamos a analisar o acórdão, estamos a ver, vamos pensar, vamos ver. As do, do PCP, as deputadas pediram-nos na última, que nós apresentássemos uma proposta concreta, ou seja, que nós fizéssemos o trabalho que eles deveriam fazer. E pronto, e tirando isso, não trouxemos nenhuma resposta que nos tranquilizasse, que nos satisfizesse, apenas que estão muito preocupados também com a questão do anonimato, porque a questão da estação de substituição nós temos aflorado pouco, porque de facto não é essa a maior urgência, a maior premência. Isso aí eles já sabem que vão ter que rever a lei, revêem a lei, pronto. Agora em relação a isso, basicamente tem servido para os sensibilizar, pronto, para a pertinência e para a salvaguarda das doações que já foram feitas, e nesse aspecto acho que temos conseguido agora obter respostas zero e perspectivas pouco risonhas.
Uma pergunta, Carla, porque foi a única em que não estive. Ah, e claro, nós não abordámos a estação de substituição porque sabemos quais são as posições dos respectivos grupos parlamentares. Portanto, o PC é contra e remou, o Bloco de Esquerda vai tentar dar a volta ao assunto e os outros logo se vê. Mas a minha pergunta era: que tal foi a recepção do CDS? Porque foi a única a que eu não fui, e enfim, digamos que foram eles que pediram a inconstitucionalidade da coisa.
Eles centraram-se fundamentalmente nos embriões criopreservados.
E então, o que é que eles acham?
Muito preocupados. Eles querem números. Querem números porque estavam preocupadíssimos com... Ou seja...
8 mil não são de resultantes de doação. Temos que lhes dar...
Ou seja, são 6 mil.
Ou seja, elas estavam muito desfocadas. Elas estavam... focadíssimas exclusivamente nos embriões criopreservados, que sempre se preocuparam com isso, e eu tentei fazer-lhes ver, nós tentamos, mas eu como médica, que a nossa preocupação não era os que estavam, porque já havia, eram os que temos que deitar fora agora, portanto que aquele não, já havia um problema, que sim senhor, que as suas preocupações eram muito válidas relativamente aos criopreservados, mas que esta alteração não ia agravar os criopreservados, e expliquei-lhes que cada vez que criopreservávamos menos, das estimulações e não sei o quê. Portanto, tentei acalmar aquelas mentes no sentido de que cada vez que criopreservávamos menos e que fazíamos menos embriões instentados. Mas que isso não era a questão, era dos que estavam criopreservados, os que se iam deitar fora, que se elas estavam tão preocupadas com os embriões instentados, que se iam preocupar muito mais com aqueles que íamos deitar fora. E elas aí acordaram um bocadinho. Mas focaram-se muitíssimo pouco no anonimato e zero na estação de substituição, que elas estavam triunfadíssimas nisso.
E quando a Joana diz elas, eu não vou... Não, pois, é isso. Eu não vou entrar em pormenores, mas isto foi uma saga... Estava uma deputada e uma assessora. Foi Isabel Galriça Neto que nos recebeu, que é deputada da Comissão Parlamentar de Saúde, é médica, mas é da área dos cuidados paliativos. E foi a Maria Pia, que é a assessora da Comissão Parlamentar de Saúde também. E porquê que foram elas que nos receberam? Porque o nosso pedido de audiência, isto sofreu aqui, foi uma confusão tremenda da parte deles, do CDS, não foi nossa. Era para ser com a Vânia Dias da Silva, que é a deputada que tem dado a cara por estes assuntos e que tem... Mas no dia em que nós estávamos aqui, já eu e a Joana em Lisboa, adiaram mais uma hora a reunião e depois queriam adiar mais para a noite porque a senhora deputada tinha ido gravar um programa não sei para onde, ou seja, tinha uma audiência marcada connosco, mas... valores mais altos levantaram e queria nos deixar aqui pendurados. Nós temos, olha, não pode ser porque nós viemos de propósito do Porto, temos comboio para cima, portanto alguém tem que nos receber. Ninguém nos recebia, nós já estávamos a escrever um e-mail a toda a pressa para o Presidente. Eu disse, nós não saímos daqui hoje sem reunirmos, não vimos cá outra vez, até brincar connosco. Para o Presidente do Grupo Parlamentar, para exigir que alguém nos respondesse, quando depois lá finalmente nos ligam a dizer, porque nós dissemos, alguém que nos receba. Alguém que nos receba. E então mandaram a Isabel Galriça Neto, que não está assim muito por dentro disto, sabe as noções e tal, mas não é a área que ela tem trabalhado. E, portanto, não tinha também muita sensibilidade, não tinha trabalho de casa feito. A Maria Pia também não tem, porque isto tem sido, no CDS, tem sido tratado muito no âmbito da primeira comissão, que é de Direitos, Liberdades e Garantias, não Saúde. Portanto, nós fizemos-las perceber, mas fiquei com a nítida sensação que o CDS não vai dar um passo para nada, isto não é a luta deles, não dão um passo, é, agora estão a dizer ganhamos isto, opa, é muito chato e tal, mas não vão fazer nada.
A propósito disto e dessa sugestão do PC, mas sem essa sugestão eu já tinha referido isso, eu acho que seria importante, e é uma sugestão que faço, é que, exatamente por também não estar à espera que, e é um paradigma, que de facto o grupo parlamentar não mais numeroso, mas o que tem, o que está mais próximo do poder, de facto, ao mês que tanto, outras preocupações existirão, eu acho que seria de uma enorme importância, não só pela perspectiva, pela esperança da utilidade, mas também pela imagem que o Conselho poderia dar de um empenhamento ainda maior, nós fazermos uma proposta, apresentar um texto, enviar à Comissão de Saúde, um texto de proposta, isto com base naquilo que eu tinha escrito e nas sugestões que houve, mas focando a questão do caráter não retroativo de... utilizando estes elementos objetivos dos 28 mil e tal embriões, é evidente que desses 28 mil, a grande maioria não tem prevista a eventual doação, mas haverá um número significativo, se calhar alguns milhares, que embora sejam de origem intraconjugal, têm prevista a doação, mas a doação numa perspectiva da confidencialidade. E, portanto, com esses elementos e com esta proposta concreta de não pondo em causa a questão da não confidencialidade futura, mas pondo em causa as expectativas existentes à luz da lei que existia. Nós apresentarmos em concreto esta proposta de, isto é, haver, isto em função daquilo que escrevi, não queria estar a ler, haver um período, o tal período de transitoriedade, de X tempo, como... se quiser, mas eu penso que tem isso na memória, não é? Para que se possam resolver as questões que estavam em curso e que havia essa expectativa, dos embriões que foram doados em que está prevista a doação e, portanto, na prática, arranjar esta proposta que eu fiz, quer dizer, alterá-la, mas com base nisto, apresentar-lhes o documento, porque isso pode facilitar, isto é... Se em vez de pôr essa malta a pensar, se os pusermos a ler e a pensar, obviamente, mas a pensar com base num documento, numa proposta que nós possamos apresentar, isso poderá ter, espero, uma eficácia maior, no sentido de mandá-los de uma realidade em vez de estarem eles a pensar. Quer dizer, isso seria importante, e era uma forma de nós mostrarmos, quer dizer, que realmente... estamos cá, e essas pessoas sabem, mas de uma forma mais objetiva, mais proativa, mais concreta.
Até porque eu acho que se nós nos queixamos que estas leis ou estas normas são ditadas por alguém que não está no terreno e que, portanto, não sabe das implicações, ao sermos nós a fazermos uma proposta legislativa, estamos a colmatar essas lacunas que depois os acusamos das leis terem essas lacunas, não é? Portanto, se formos nós a apontar exatamente o que queremos que seja feito, Pelo menos depois, se eles não as seguirem, não podemos dizer que não foi por não terem tido uma orientação muito clara.
Temos que escrever no papel.
Muito claro.
Que
se eles forem espertos, não tem mais do que espelhar aquilo que está escrito.
Eu, de facto, apoio completamente a ideia, porque acho que estas propostas de alteração legislativa cabem nos nossos, nas várias alíneas das funções do Conselho. Aliás, nós fizemos isso há anos e anos atrás e demoraram alguns 4 ou 5 anos, mas lá fizeram as alterações. Agora, temos é que ter muito cuidado com o entusiasmo excessivo, porque aquilo que tu estás a dizer do número de embriões potencialmente para doar, a seguir tem que ser temperado com o facto de haver 18 ou 20 transferências de embriões doados por ano. Portanto, não podemos também que eles depois nos apanhem nas curvas e dizer que estão a empolar uma coisa que na realidade não tem expressão. Mas que devemos apresentar uma proposta legislativa já com cabeça, tronco e membros e que poderíamos levar para a audição da Comissão de Saúde.
Ou enviar antes até.
Não, quer dizer... Sim, mas é preciso escrever isso e escrever isso com, enfim, com um equilíbrio jurídico que não são só as nossas preocupações enquanto técnico.
Isto não é só uma questão de escrever, Carlos. Isto, para já, nós temos que discutir todos esses pormenores. Claro. Temos que, e já vimos que em reunião plenária, não sei, só se marcarmos uma reunião extraordinária ou se constituirmos um grupo de trabalho, uma coisa assim de género, para debatermos. Depois, a elaboração... A elaboração de uma iniciativa, de uma proposta, uma iniciativa legislativa, isso é isso, pronto, é positiva essa proposta, até eventualmente até pode ser utilizada por eles. Vejo com alguma dificuldade a execução disso. Já o fizemos no passado, agora neste momento temos o Filipe, temos a minha. Isso é, eu não vejo isso a ser operacionalizado de uma forma muito, não estou a tentar criar entraves, mas é assim, não compete, eu sou jurista, mas não compete à Presidente do Conselho, que tem milhares de coisas para fazer, ainda se responsabilizar por isso. O Filipe, obviamente, com todo o trabalho que ele tem desenvolvido, tem capacidade para isso, mas é uma empreitada que vai absorver e é uma empreitada que só pode passar a uma redação depois de haver esta discussão e esta definição exata. Portanto, isso é uma empreitada. Queremos lançar-nos, acho muito bem. Lançamos então nessa empreitada. Mas temos que... Como é que vamos fazer isso então? Digam, não pode ser como uma reunião mensal, senão nem em dezembro nós temos alguma coisa feita.
Quer dizer, não é fazer um projeto de... Quer dizer, não é fazer a arquitetura da casa. Na prática, dizer ao arquiteto, dizer, nós queremos uma casa que tenha X quartos, isto e aquilo. E quer dizer, no fundamental, aquilo que eu posso... neste momento ajudar, ou pelo menos é aquilo que na altura escrevi, quer dizer, que este período de transição de 6 meses para os gametas, aliás escrevi, propor um período superior poderá dar uma ideia de pouca razoabilidade, mas que deverá ser mais alargado para os embriões, por exemplo, 1 ano para os embriões criopreservados destinados à transferência no âmbito do casal beneficiário, período que permitirá uma ou mais transferências no caso de insucesso, mas também permitirá a nova tentativa de gravidez após o fim de uma gravidez que já esteja em curso, e o limite de 1 ano após o fim dos prazos previstos no artigo 25º para a doação dos embriões, consentida pelos beneficiários. Isto é, há embriões que estão congelados, que os beneficiários assinaram o consentimento para a respectiva doação, mas o período ainda está a decorrer. Isto é, pode terminar só daqui a 3 anos, ou 2 anos e 10 meses. Mas daqui a 2 anos e 10 meses haverá embriões que podem ser doados a outros casais. Podem ser doados com base na dita confidencialidade. E, portanto, prever esse período de tempo para que, após o atingimento deste limite, possa ser concretizada a doação com base na confidencialidade. Não sei se isto talvez lido seja mais fácil perceber. Portanto, propor isto, mas haver algo que possa ser colocado em cima da mesa como proposta para haver algo de concreto, porque senão eles não conhecem a realidade, quer dizer, não fazem ideia. Claro que não vamos entrar no âmbito da demagogia, bem, há 28 mil embriões, vamos dizer, não, por amor de Deus, quer dizer, nem metade, nem 1/3, nem 1/4, e se calhar, mas se calhar 10%. 10% poderão ser doáveis, não sei. Mas se for 10%, são 2.800. Se forem 5%, são 1.400 embriões que... E muito provavelmente haverá esse número. Portanto, haver algo em concreto que nós... Agora, sem a arquitetura, eu compreendo, quer dizer, sem a arquitetura da coisa. Mas as ideias, as bases a partir das quais eles possam definir toda a estrutura final.
Vou só dar a palavra ao Filipe, Alexandre e Joana.
Uma coisa muito rápida, que é, hoje de manhã, quando estávamos a discutir este assunto, alguém falou na eventualidade de se falar junto ou de se tentar uma audiência junto da primeira comissão. Eu acho que esta questão, podemos aproveitar as duas ideias e juntá-las, ou seja, no limite, apresentar esta proposta à primeira comissão numa ótica de atenção que... As implicações do acórdão são de tal ordem que vão bolir com direitos fundamentais dos dadores, nomeadamente a nível da segurança jurídica e a nível da reserva da intimidade da vida privada das pessoas que doaram e que agora vêem em potência a segurança que tinham ir por água abaixo. E, portanto, eu acho que podemos aproveitar essa ideia e dar ênfase a esta questão da violação de um direito que merece tutela e que foi completamente descurado pelo Tribunal Constitucional.
Isso já temos dito nas reuniões, mas isso lá está, isso é para o ponto 2. Alexandre.
Eu gostava de enfatizar esta questão que o Filipe levantou, porque eu acho que, de repente, percebi que isto não é só uma questão da Comissão de Saúde, também tem a ver com a primeira comissão, e acho que vocês devia haver um pedido para uma audiência nas duas comissões e talvez uma coisa que pudesse ser conjunta. Mas o meu ponto que eu ia fazer é o seguinte. Nós ainda não mandámos nada por escrito à Assembleia da República. Quer dizer, nós fizemos uma declaração aos meios de comunicação, fizemos uma declaração que enviámos aos centros, dizendo qual era a perplexidade que nós tínhamos e as grandes de questões, mas ainda não submetemos nada, não sei se à Assembleia, se aos partidos, a todos os partidos, por escrito, que eu acho que não deve ser uma coisa longa, deve ser uma coisa relativamente curta, se calhar muito parecida com aquilo que a gente enviou para os centros, e se calhar depois só acrescentar a isso algumas, não com detalhe nenhum, mas algumas questões que são muito urgentes para serem tratadas já, que têm a ver com essa questão da primeira comissão, a questão da oitava comissão, e não ser muito detalhado, mas dizer, porque isso fica registado. O Conselho mandou à Assembleia e aos partidos políticos, ao Presidente da Assembleia da República, a nossa preocupação, porque não sabemos muito bem como temos feito. Isso não devia ser mais do que uma página, porque ninguém vai ler mais do que uma página, deve ser uma coisa curta, mas em que nós repetíamos aquilo que mandámos para os centros e acrescentávamos mais duas ou três questões que podiam ser em termos de short time, medium time, long time, o que é que se podiam fazer. Porque isso também punha no topo. Eu mandava para o PAR, eu mandava para o Presidente da Assembleia.
Sim, eu tenho aqui algumas sugestões de coisas a fazer a seguir, obviamente que ainda só passou um mês, já se fez tanta coisa, mas ainda só passou um mês. E tenho uma lista de sugestões e essa ideia de deixar por escrito, nós temos, pronto, de alguma forma feito isso. Quando reunimos com os grupos parlamentares, entregamos-lhe o nosso comunicado, que eles já devem conhecer, mas entregamos-lhe o comunicado, e entregamos uma resenha que fizemos de enumeração de várias preocupações e várias dificuldades que os centros estão... Casos práticos, sem nomes, sem dados concretos, mas casos práticos, deixamos ficar esse documento por escrito para que eles percebam concretamente o que é que se está a passar. Agora sim, elaborar um documento, isso são sugestões que eu também... tenho para fazermos no ponto 2. Queria só acabar com as questões prévias. Sim, claro, claro, só pedir... Não, e eventualmente até... Eu já digo as propostas que tenho também para a frente. Joana, então, para finalizar.
Eu ia reforçar um bocadinho aquilo que disse há bocado, é que o professor Alberto Barros disse. Se nós ficamos, depois das audiências com os grupos parlamentares, ficamos com a ideia que eles não vão fazer nada... e que não há interesse nenhum da parte dos grupos parlamentares, se calhar isso pode ser um ponto a favor, a nosso favor. Portanto, se eles não querem saber, e nós queremos muito saber, provavelmente eles agradecem a papa feita. Eu, por desconhecimento jurídico, não sei se dá assim tanto trabalho escrever uma lei, ou, mas se calhar não temos que escrever a lei ponto por ponto, mas temos que perceber ou fazer ver a quem irá escrever que este e aquele e aquele outro ponto são cruciais e têm que estar lá. Portanto, provavelmente eles até nos agradecem e ficamos todos felizes, porque eles não querem saber e não vão fazer nada. E se nós nos escudarmos nessa ideia de que nós até fizemos e falamos, mas eles é que não fizeram nada, estamos todos a perder. E, portanto, se calhar só ganhamos se aproveitarmos
cara,
essa...
Eu dou um exemplo, desculpa, é muito rápido. Aquela parte inicial da lei, da última, de 17 ou de 18, ou não sei o quê... Na prática, e o Carlos sabe isso, fui eu que escrevi isto na altura da regulamentação. A história dos espermatozoides ovos, aquilo que estava congelado há não sei quantos anos, e a lei não existia para isso. Quer dizer, não havia lei que protegesse a descongelação. E eu, na altura, numa das comissões de regulamentação, da primeira, da lei 17, coloquei isso. E o governo, no Ministério, disse, isto é melhor não, é melhor ir para. Mas está na lei agora. Isto é da minha autoria, o Carlos sabe isso, eu não estou aqui a puxar galões. Se não fosse feita essa... Desculpa. Identificação do problema, das preocupações e estas sugestões, e a partir daí eles que façam o que têm a obrigação de fazer, que é resolver problemas e não apenas criá-los.
Se eles pois, também bom, já adiantamos aqui, vamos então só fechar, concordo, vamos então acertar isso, assentar isso no próximo, no ponto 2. Vamos só fechar então aqui estas questões prévias, se assim entenderem, se não passamos já ao ponto 2 então. Mas isto é temos só agora a prestação de informação sobre o projeto Vistart, ou foi a reunião aqui no Hospital Polivalente, esteve lá o professor Carlos Plancha e a Patrícia. E depois há também aqui a reunião de balanço das inspeções que nós fizemos há uma semana atrás, ou há 15 dias, e que, portanto, também saiu dali mais um caderno de encargos, uma empreitada assustadora para nós. Claro.
Não. Bom, sobre o Vistart é muito rápido, portanto foi mais uma reunião que decorreu, em que foram apresentados alguns dos documentos próximos de final, e neste momento, pelo menos, de um modo geral, em quase todas as áreas, apareciam lá os três setores, com o setor da digamos, o inquérito muito extenso que foi feito por este grupo, sempre com os setores em que aparece autonomizado muito claramente o setor da reprodução, e portanto digamos que neste momento essa parte foi corrigida, porque estava a tentar ser uniformizado e inclusivamente entre os tecidos e o sangue, e portanto nós estávamos um bocadinho de fora dessa luta, mas neste momento percebeu-se que realmente as especificidades que se tinham conseguido encontrar são para manter, são avanços, não é? E agora está-se a fazer o ênfase à tal harmonização, mas sem perder a individualidade. Portanto, eu parece-me que, em relação a este projeto, as coisas estão a correr bem neste aspecto. Depois há aqueles aspectos da parte interna entre IPST e tal, mas isso é uma coisa que não nos interessa muito diretamente.
Patrícia, está tudo? Pronto. Então, reunião de balanço,
das ações de inspeção 2016-2017. Okay. Carlos.
Sim. Eu, para não me esquecer, porque, enfim, tenho tantas dimensões que depois esquecia-me, fiz um resumo do tal das consequências. Na realidade, nós estivemos aqui, nem sei se foi nesta sala, não, estivemos aqui com as equipas de inspeção todas, estavam todos os inspectores, as peritas e os inspectores da IGAS, para tentar colmatar as dúvidas que, entretanto, nos tinham chegado, as inconsistências entre as várias perspectivas das equipas, e, portanto, sobretudo para ouvir os diretamente envolvidos. E acho que foi muito positivo e muito rentável, como consequência, nos tais cadernos de encargos que falava a Carla, ficou claro que há alterações de pormenor nos sistemas de registro que são indispensáveis para acabar com algumas ambiguidades ou algumas dificuldades. Ficou muito claro que temos que trabalhar o que diz respeito às grelhas que os inspectores usam para separar alguns itens que estão juntos arbitrariamente e que não deviam estar, para definir algumas coisas que são indefiníveis, que é o ponto B, quer dizer, nos nossos requisitos nós impomos que as instalações estejam longe de fontes ionizantes, radiações, etc., e por aí fora, que é uma coisa que os inspectores não conseguem, obviamente, confirmar se sim ou se não, e também não há documentações que não sejam uma declaração do centro a dizer isso. E que é o que os inspectores, por uma questão de formalidade, pretendem, na realidade. Depois, as peritas de caráter laboratorial ficaram de fazer uma proposta do que consideram equipamento crítico, porque também vem nos nossos requisitos que devem ser o foco de atenção das inspeções os equipamentos críticos, mas em sítio nenhum eu conheço no mundo nenhuma definição do que é que isso quer dizer, e portanto elas ficaram de fazer uma proposta. Pequenos detalhes de nada que estão ali, e depois outros aspectos que dependem de nós e que vamos ter que fazer, que é aferir pequenas coisas dos requisitos, porque em relação, por exemplo, às inseminações, aos centros que só fazem inseminação, não está explicitamente dito que só é preciso a serologia masculina, tal como nas TEC não está dito que não é preciso serologias nenhumas, porque os embriões foram criopreservados com serologias atualizadas naquela altura, tal como nos centros que só fazem inseminações a fresco, aquela coisa dos sistemas de segurança contra intrusões de terceiros, também não faz sentido. Portanto, há um conjunto de pequenas coisas que são mesmo enormes, mas que simplificarão a vida dos inspectores, e mais o espírito formalista dos inspectores da IGAS, e que, portanto, vamos ter que ter isto em conta, mas o trabalho maior vai ser sobre as grelhas, neste momento também sem grandes bases, porque não sabemos o que é que se vai passar com a história do anonimato retroativos, quer dizer, para a frente sabemos. Mas como não vai haver inspeções este ano, a não ser que haja alguma urgente, temos aqui um pequeno anteparo temporal para trabalhar isto. Mas genericamente acho que foi uma reunião muito útil. Ah, e temos uma necessidade de encontrar uma especialista clínica na área sul, porque uma das nossas colegas escusou-se a continuar por razões de vida. E isso vai ser um problema, porque os nossos critérios eram, tanto quanto possível, as pessoas não terem atividade privada, ou se tivessem uma atividade residual, e neste momento na área sul não estou a ver ninguém que cumpra estes critérios, porque toda a gente tem atividade privada significativa. Mas pronto, mas a reunião correu bem.
Carlos, alguma coisa a acrescentar? Pronto, também acho que correu bem. Temos depois que ter aqui uma folga para nos debruçarmos sobre isto e alterarmos isto, mas até ao fim do ano acho que
vamos conseguir. Passamos então ao ponto 2, propriamente dito, que já estávamos a avançar. É óbvio que não podemos ficar por aqui. Isto parece que foi uma eternidade, mas o acordo não saiu há um mês, portanto foi apenas há um mês, e num mês os grupos parlamentares ainda não tiveram tempo de, segundo nos dizem, de analisar o acórdão. Dizem que estamos a analisar o acórdão, portanto, eu acho que num mês já fizemos muita coisa. Mas é óbvio que aquilo que fizemos não teve frutos, nem parece que vá ter frutos. Isto das reuniões bilaterais com os grupos parlamentares é fundamental para termos esta conversa off the record, em que podemos dizer aquilo que entendemos e algumas coisas que até responsabilizá-los de alguma forma, e foi importante também isso, também lhes dar esse conhecimento. Agora não vamos ficar por aí, obviamente. O passo seguinte, que nós já pedimos à Comissão Parlamentar de Saúde, entendemos que sim, então devemos pedir também uma audiência à Comissão Parlamentar, à Primeira Comissão, aí para discutir em termos mais jurídicos a questão do enquadramento legal e da elaboração de uma lei que não volta a ser considerada inconstitucional. Isso parece-me importante também tentarmos agendar isso. Tínhamos pensado um bocadinho na linha, tínhamos, pronto, dentro daquilo que é possível fazer, na linha do que o Alexandre disse, pedir uma reunião com o Presidente da Assembleia da República, para também responsabilizar a ele, porque ele é o Presidente da Assembleia e é o legislador que cabe, e também, porque não, ao Presidente da República mesmo, porque ele recebe toda a gente e pronuncia-se sobre tudo, e portanto, se ele ficar solidário com a nossa causa, é uma voz de pressão também, e sabemos a influência que ele tem de alguma forma sobre o Governo e a Assembleia, também é uma voz de pressão que pode ser útil. Quanto à elaboração desse projeto, entre aspas, ou pelo menos as linhas gerais daquilo que nós pretendemos que sejam as alterações a introduzir na lei, sim, concordo. Temos que ver como é que vamos fazer isso então. Eu sugiro, de facto, que se crie então um grupo de trabalho, porque senão só daqui por um mês é que voltamos a pegar nesse assunto, e entretanto o tempo está a passar. Se nós pudermos marcar um dia aqui um grupo de trabalho em que eu sugeria que o Alberto pudesse estar presente, o nosso gabinete, pelo menos o Filipe, eu e mais alguém que possa e queira estar presente para dar esses contributos, para nós numa tarde fazermos uma proposta que depois fazemos circular por e-mail, e onde todos possam dar contributo. Não podemos estar à espera da nossa próxima reunião. Hoje é impossível fazer isso, penso que estamos de acordo, não é? Não podemos estar à espera da próxima reunião para começar a fazer isso, porque senão fica tudo à espera. Mal tenhamos esse documento, já podemos agendar com o Presidente da Assembleia, já podemos agendar com o Presidente da República, já podemos até divulgá-lo publicamente no espaço de pouco mais de 2 semanas, sei lá, não sei. Portanto, eu sugiro que operacionalizemos isso. E depois há outra questão que também podemos discutir aqui, de ainda recorrer ao Tribunal Constitucional. Parece uma hipótese mais remota, mas podemos também pensar nisso. Portanto, são estas as sugestões que eu tenho para apresentar assim de imediato. Também queria ouvir a vossa opinião.
Acho muito bem a história desse documento, acho mesmo fundamental. Não tenho a certeza se será necessário ou será útil uma reunião em que estejam fisicamente presentes para elaborarem esse documento. A minha sugestão seria, antes que, se o senhor, que fosse constituído um grupo de trabalho para ser mais operacional ou um número reduzido de pessoas, essas pessoas discutiriam o que é importante referir e produziriam um documento. Não vejo porque é que era necessário estarem reunidos, nem vejo qual era a vantagem que daí decorreria, a não ser...
Discutiríamos por e-mail?
Se fossem 3 ou 4 pessoas, não vejo porque é que é necessário... É convosco, mas eu por exemplo, acharia...
A nossa experiência é muito diferente.
É horrível. É muito diferente. Eu também acho que sim.
E as palavras ganham sempre outro alcance quando são ditas e há um esclarecimento rápido do que é. Perdem-se 2 horas de uma viagem, pode ser feita por nós para cima, ou por vocês para baixo, é indiferente, mas perde-se
mais sempre às vezes as explicações do mail, às vezes é possível deixar.
Eu não estou a dizer um mail a circular por todas as pessoas, mas é como quiserem, mas eu acho que as questões que são para decidir neste caso, ou para terem atenção na elaboração do documento, não são também assim tantas que não tenham sido já previamente discutidas, parece-me a mim.
Se nós quisermos introduzir, por exemplo, a regulamentação do acesso, e se calhar fazia sentido nós também quanto falarmos disso, aos dados, eventualmente,
eu
para calcularmos.
Eu acho que nesta fase quem é que poderia... era muito importante, era o. Ou seja, as questões mais prementes têm a ver, de facto, com o anonimato e com a aplicação retroativa ou com a perda da garantia de anonimato retroativa. Essa é que me parece que é a coisa mais fundamental e que mais afeta o funcionamento dos centros. E esta é que foi aquela que foi alvo do acórdão, além do problema da gestação de substituição. Se a gente começar a fazer um documento muito complexo, que misture todas as questões, acho que é pedir para ter mais problemas e não facilitamos tanto a vida aos deputados. Eu sugeria que, não sei, mas isto é uma opinião, estamos a fazer um brainstorming, mas a mim parecer-me-ia fundamental que o documento, nesta fase, fosse dirigido exclusivamente às questões que foram suscitadas pelo acórdão, e que incidissem sobre estas questões muito pragmáticas, muito práticas, que é qual é o problema, o número de embriões que estão, como é que eles podem ser utilizados se foram doados com uma presunção de garantia de anonimato que se pode desfazer agora, etc. Eu tentaria resolver essas questões mais importantes, mas isso seja de pensar.
Eu percebo bem o que tu dizes, mas infelizmente acho que isto não funciona assim aqui nesta casa. Quer dizer, nós fazermos uma proposta concreta legislativa sobre o fulcro das nossas preocupações, que é o retroativo, e esperar que eles completem a lei no para a frente, cheira-me que é não ter lei nenhuma, embora eu perceba bem a tua lógica de que quanto mais simples seria, e é para nós na nossa vida normal, focarmos numa parte do problema e resolver essa parte do problema e depois resolver a outra. Mas aqui nesta casa eu suspeito que não, as coisas não funcionam assim. Mas enfim, quem cá vive ou quem cá viveu terá mais experiência. Agora, eu acho que tem que se arranjar, como é costume, meia dúzia de linhas de justificação e depois a seguir aquilo que nas nossas textos antigos vinha a azul, a proposta de texto legislativo, que aquilo, enfim, não é muito complexo conceptualmente para nós. Depois é complexo do ponto de vista formal para os juristas. Agora, eu acho que se devia elencar bem os itens, que depois cada um justifica a justificação e a proposta. E isso poderá ser feito por meio. A discussão de um documento destes, penso que não. Eu penso que a discussão vai ter mesmo que ser ao vivo, independentemente de termos que ser os do Sul a deslocarem-se ao Norte, que isto aqui não é propriamente uma maldição geográfica. Portanto, é uma questão de conciliar as coisas. Eu estaria disponível... Sim, mesmo o grupo restrito. Eu estaria disposto a uma fase final. Quer dizer, a primeira fase, sim, elencar as coisas e haver um draft, tudo bem, porque fazer o draft e concluí-lo numa mesma reunião parece-me um bocadinho, enfim, ambicioso demais. Mas eu, por mim, desde que haja datas disponíveis...
Carlos.
Eu sou da opinião... Se bem percebi a ideia do Sérgio, eu também estou mais favorável à visão do Sérgio, porque se eu bem estou a perceber, há aqui duas etapas. Portanto, eu penso que era preferível, numa primeira etapa, centrar apenas nas grandes questões que temos pela frente. E era com esse tipo de documento muito simples, mas onde estavam espelhadas as grandes questões, e portanto nesse sentido também me parece que não é tão necessário tanto tempo para chegar a esse documento, uma vez até que parte deles era aproveitado de documentos já existentes e que justificavam este contacto com a primeira comissão e com o PAR e com o PR eventualmente o tal pedido ao Tribunal Constitucional. Pronto, era todo o mesmo tipo de documento simples, penso eu, também não faço ideia, nunca vi nenhum pedido de declaração ao Tribunal Constitucional, não faço ideia do que é que isso quer, do que é isso, mas penso que eram só essas grandes questões, e guardar para uma segunda fase, já mais a fase de trabalho com os deputados, nos grupos parlamentares, se começasse a haver interesse, aquilo que há pouco o Alberto esteve a detalhar quando esteve a ler, porque o Alberto já chegou ao pormenor de tal, 6 meses relativamente a... Eu penso que ir ao Presidente da República ou ao Presidente da Assembleia da República com uma questão de falar sobre 6 meses relativamente parece-me que é que não tem interesse, quer dizer, não tem interesse nenhum. Portanto, eu penso que nós podemos, evidentemente, trabalhar nas duas coisas, mas para esta primeira fase, que tem de ser por ordem, não é? Não podemos começar pelo detalhe. Não é preciso esse nível de detalhe relativamente ao que queremos fazer. Claro que a pouco e pouco, nas reuniões que vamos tendo, podemos começar a ficar mais claro e isso ser uma ajuda, mas eu também me parece que, apesar de tudo, isso é um bocado também trabalho dos próprios deputados. Claro que nós devemos ter na manga um documento bom para poder ajudar, mas, quer dizer, tal como não queremos ser nós a ser o encarregado da proteção de dados, também não sei até que ponto vamos ser nós, mesmo eu percebendo bem essa... Pronto, se houver alguns pontos que nós possamos fornecer, excelente, mas fazer toda a lei, parece-me que isso não está nas nossas... Portanto, eu diria que uma primeira fase era realmente só com estas grandes questões para este nível, porque é a este nível das grandes questões que estas comissões, primeira comissão e presidente, etc., também nos vão interagir connosco, não vão a um nível mais detalhado. Os deputados, talvez.
Eu gostava de concordar com aquilo que o Carlos acabou de dizer, porque eu também acho que é óbvio que o PAR e o Presidente da República, eu quero dizer, não vão ler os detalhes. E acho que o documento que a gente preparou para enviar aos centros já lá tem todas as questões que... sobre as quais nós temos dúvidas. E se calhar é pegar nessa lista de preocupações nossas e se calhar elaborá-las mais um bocadinho, não sei, mas eu achei o documento que a gente preparou aqui da última vez para mandar aos centros, achei que foi um esforço ótimo. Nós transmitimos de uma forma claríssima aos centros quais eram as nossas dúvidas. Agora é pegar numa coisa muito parecida a essa. Podemos melhorar, não tenho dúvidas nenhumas, mas é esse tipo de informação que a gente devia enviar para aqueles que depois têm que se debruçar para começar a olhar com detalhes aquilo que vai ser feito. Portanto, eu estou de acordo com o Carlos e acho que já temos até um documento em que as ideias já estão naquele documento. Agora é preciso, não sei, alindá-lo ou talvez hoje... coisas tivessem ficado mais claras, que pudessem tornar aquelas linhas mais claras, mas...
Deixem-me só, talvez, clarificar só mais duas ou três frases o que eu disse há pouco. Eu penso que para este nível de que estamos a falar, digamos, ao mais alto nível, o objetivo é transmitir-lhe as nossas preocupações e ver se os convencemos, se de facto lhes damos, se eles passam a partilhar das nossas preocupações e passam a encarar isto como qualquer coisa tem de ser feita e começam a fazer as suas pressões lá da maneira como eles fazem. Mais do que isto seria demais para este nível. Depois, na fase seguinte, a tal etapa seguinte, já estamos noutra fase. Ok, vamos às soluções concretas e falar dos 6 meses e tal, mas já estamos numa fase diferente. Acho que ainda não chegámos a essa fase neste momento.
Não, o que me parece é que há aqui dois níveis de intervenção, um claramente dirigido ao Presidente da República, da Assembleia da República, que obviamente não vão estar interessados no detalhe, e aí o documento que nós fizemos acho que expressa bem as preocupações e acho que é isso que eles tenderão a querer saber. Mas depois eu acho que aquilo que o professor Alberto sugeriu de dar algumas sugestões já de orientação que podem ser as bases de trabalho para os grupos parlamentares, seria um outro documento. e acho que esses dois tipos de documentos podiam, no fundo, ser complementares. Não sei, acho que esse, que isso podia circular entre nós, não me parece também, e partilho da opinião do Sérgio e do Carlos, não me parece que seja, se calhar, tão premente, porque não se pretende propor uma lei, não é? Pretende-se fornecer-lhes as bases de trabalho. Depois a outra questão, que é uma questão que eu não sei se não poderá ser explorada também, eu não sei se a nossa Presidente não precisa ou não deve agora assumir também algum protagonismo no sentido de criar alguma pressão política nos partidos e nos grupos parlamentares. Eu acho que é um ponto que se calhar está na altura de começar a ir por aí, porque se nós já fizemos essa primeira abordagem e a sensação com que ficamos é que houve algum desinteresse e até, enfim, a ausência de resposta, eu acho que a sociedade está à espera, se calhar, de ouvir alguma coisa.
Eu acho que há outra questão que ainda não discutimos, mas que foi levantada hoje de manhã na nossa reunião, que é haver, eu não sei como é que isto se faz, mas haver um documento que seja subscrito por todos os centros, um documento que seja subscrito por todos os centros de PMA em Portugal, uma dizendo das preocupações que os estão a assumir. Eu acho que isso é muito importante, porque é a comunidade toda que fala. E eu não senti hoje, da parte de ninguém, alguma relutância a fazer uma coisa dessas. Não é? E acho que o peso de dizer que isto é a comunidade toda PMA, eu sei que é interesse próprio, mas qual é o problema? É o interesse é o próprio, mas é das...
É o interesse dos bombeiros, na prática. Eu, se me permite, assim, o Pedro, eu acho que há aqui duas situações claramente distintas, dois patamares. O patamar da sensibilização, que é do PAR e do PR. Ok. E o patamar de quem tem que fazer o trabalho legislativo, que é totalmente diferente. E, portanto, se sensibilizar quem pode ser sensibilizado e quem pode interferir, muito bem. Acho que a eficácia, digamos assim, do processo legislativo poderá ser maior. Esta ideia do Alexandre é excelente, e aí o Presidente da Sociedade Portuguesa, não pode ser o Conselho a sugerir isso, mas pode ser o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução a sugerir que, de facto, e eu desde já, como diretor de um centro, o subscrevo. Mas, pronto, agora, relativamente ao grupo, de facto é sempre difícil arranjar-nos, mas as principais questões é assim, que carta é que nós podemos enviar às duas comissões? É, na prática, a introdução, que é a constatação das principais implicações do acórdão, relativamente aos processos que estão suspensos e relativamente ao problema que isso acarreta para os casais que estão nos limites das suas respectivas idades. E para esses casais, meia dúzia de meses é imenso, já. E estaremos a falar de mais tempo. E daí justificar-se, de facto, um conteúdo de sugestões que tenha um caráter de apoio e que também, repito, nos pode, e se calhar, e temos o direito a desejá-lo, a defender-nos. Isto é como estrutura, isto é, nós não estamos aqui apenas no patamar do desabafo, da constatação do que está mais do que constatado, porque na prática as pessoas repetem-se, não é? Os problemas são os mesmos, é o que está suspenso e permanecerá suspenso, a não ser que alguém assuma uma atitude que à partida será imprudente e à chegada pode ser ilegal mesmo, e portanto fazer esse tipo de sugestões. Aquilo que, na prática, nós, na nossa correspondência, já está lá escrito. Portanto, agora era dar um suporte, porventura, mais jurídico à coisa, uma forma, sem ter a tal pretensão de arquitetura legislativa, mas que lhes permita ter um documento de sugestões, para que, no âmbito das respectivas comissões, eles possam pegar nisto, porque os deputados não sabem... podem saber se lerem a lei, mas não estão a pensar nos embriões que daqui a meio ano podem ser doados. ou daqui a 2 anos podem ser doados. Ou poderiam ser, mas que não poderão. Porquê? Porque foram doados com base na lei da confidencialidade, ou com base na confidencialidade, e já poderão não ser. Porquê? Porque os centros contactarão esses casais e os casais dirão não. Se forem postos em causa a nossa confidencialidade, nós não aceitamos que os nossos embriões sejam doados. Só aceitamos se for com base no que a lei dizia, com base no anonimato. Portanto, os deputados não sabem isto, não estão a pensar que o problema de hoje é o problema também daqui a 2 anos. E, portanto, que isso significará, em nome de uma identificação civil, eliminar, descongelar e eliminar, porventura, centenas de embriões. Portanto, tudo isto pode estar, e já está tudo escrito na prática, naquilo que nós fizemos, era fazer uma espécie de síntese simples, lá está, da tal página, e terem esse ponto de partida para o tal projeto ou a tal concretização legislativa final. Mas haver uma coisa em concreto, quer dizer, nós passarmos para além do desabafo, proposta concreta. E a proposta concreta é: vamos respeitar o que está antes, vamos respeitar aquilo que as pessoas fizeram, tanto beneficiários como dadores, com base na lei da República Portuguesa, no cumprimento estrito da lei. Vamos permitir que isso se concretize, que na prática o Estado seja coerente com aquilo que, não é? Porque, quer dizer, se calhar as pessoas até podem pôr um processo ao Estado, mas isso vai demorar anos e isso não resolve nada, não é? Não resolve nada. E, portanto, era isso, fazermos uma introdução, uma coisa simples, e propomos que, e pronto, entrar aqui e estas sugestões. Agora, se é meio ano, se é um ano, essa concretização é importante. Não é importante para o PR, que ele, quer dizer, ele não se importa se está maré baixa, se maré alta, vai tomar um banho e depois ver como é que está a maré. Quer dizer, importa é que se, mas para quem vai pegar no processo legislativo, esse aspecto pode ser importante. Não é? Pode ser e é. Quer dizer, é uma concretização importante.
Eu faria considerando isto.
Na lista dos problemas que foram elencados para os grupos parlamentares, está feito o resumo, portanto, nós, com o nosso comunicado de imprensa, mais a lista dos problemas que apresentamos aos presidentes dos grupos parlamentares, estão identificados os problemas. Só falta a tal introdução teórica e... Exatamente, falta uma introdução um bocadinho jurídica e depois dizer, faça isto, propomos assim, assim, assim. Simplificando.
Isto é de caras. Isto é de caras. Não, não. Escrever. Não. Agora ficou em on.
Está adjudicado, o Sérgio compromete-se na próxima semana a apresentar-nos o primeiro draft. Está adjudicado. Pronto, escreva.
Em alta, mas... Eu gostava então de clarificar, eu gostava de clarificar, porque estamos a passar por várias nuances de propostas, e uma que eu há bocadinho considerei muito clara, que o Carlos fez e que já foi, enfim, aceito como correta, que são os tais dois níveis, mas é porque as pessoas destinatárias são de dois mundos completamente diferentes. Portanto, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República, se lá chegarmos alguma vez, são mundos diferentes do que é o legislador, seja o legislador grupo parlamentar, seja o legislador Comissão de Saúde. Porque a primeira comissão também não estará nada interessado nos detalhes e nem pode-se invocar perante eles que não seja a iniquidade das crianças nascidas, dos direitos disto e daquilo, e eles não querem saber de mais nada. Para o legislador, o que nós temos dois níveis. Um é elencar um conjunto de problemas em que podemos dar umas dicas. Outra coisa é fazer propostas legislativas, que são proposta legislativa, que é um bocado diferente. Se for uma proposta legislativa, tem que ser global, porque de certeza que a Assembleia e o legislador não vai publicar agora uma lei, uma modificação à lei de PMA hoje e daqui a 3 meses ou 6 meses outra modificação à lei de PMA. Quer dizer, isso até um médico como eu, que anda aqui há 10 anos, já aprendeu. Portanto, se for uma coisa para ser proposta legislativa, tem que ser global. Se for uma coisa para sensibilizar no sentido de estes são os problemas e, portanto, agora estamos disponíveis para ajudar o que acharem adequado, quando acharem adequado, então não são propostas legislativas e há uma coisa de um documento do estilo do Sérgio e vai ter 2 ou 3 páginas porque aquilo são demasiados problemas, porque nós aqui o que estamos a elencar e elencámos no comunicado de imprensa eram os problemas com retroativos. Não temos nenhuma palavra sobre o que será necessário legislar para o futuro, que o legislador também tem que se preocupar. O que é que quer dizer acabou o anonimato? O que é que isso quer dizer? É para o beneficiário ou é só para a criança? É para a criança em que condições e em que idades? Através de que modelo de metodologia? Quem é, dirige-se a nós ou dirige-se ao centro? Portanto,
se nós vamos entrar, isso aí vai demorar anos.
Não demora. Demora exatamente o mesmo tempo, ou eles pegam ou não pegam.
Nós não conseguimos fragmentar isto só ao ponto que nos interessa. O legislador não vai legislar, e já estamos aqui a separar a estação de substituição. Já estamos a separar a estação de substituição. Até porque o Bloco de Esquerda disse que queria fazer tudo no mesmo pacote. Porque nós não podemos andar aqui a fragmentar, fazer uma alteração legislativa ao artigo 15 e depois vamos fazer uma lei ou não sei o quê. Isso não pode ser, em termos de técnica legislativa, isso não passa em lado nenhum. Portanto, já estamos aqui a tentar separar a estação de substituição, que não sei se conseguimos. Mas, separando a estação de substituição, que merece outra ponderação, outra reflexão, se nós fizermos uma alteração a propósito do anonimato, nós vamos ter que prever isto tudo que o Carlos está a dizer. Não podemos dizer apenas só, queremos alterar o artigo 15 de forma a dizer salvaguarde-se as doações e salvaguarda os tratamentos em curso e não sei o quê. Temos que ir também a isto, porque senão, se nós vamos apresentar uma proposta, uma iniciativa só para o anonimato, não tem impacto. Não tem impacto, porque nós temos que, então, se queremos apresentar, vamos apresentar uma coisa que seja execuível.
Muito bem, mas então...
Deixa-me só acrescentar. Eu acho também, eu não mencionei isso, mas acho que tem que ter cuidado, porque os partidos são muito sensíveis e os deputados são muito sensíveis a que alguém queira substituí-los na definição das leis que vão desenvolver. E eu já ouvi várias pessoas comentarem de uma forma bastante, quase que arrogante, e portanto é preciso ter muito cuidado, também não pisar os calos. Eu acho que é preferível ir com uma coisa a mostrar as preocupações de uma forma geral e pedir e não usurpar as funções, porque já me aconteceu isso 2 ou 3
vezes. O senhor há bocadinho dizia, queremos uma casa com 3 quartos e uma cozinha e uma sala. Não é dizer onde eles ficam.
Não, pois, dizer, mas eu não punha detalhes nenhums. Eu punha as preocupações principais no decreto todo e mandava para as pessoas para eles... Para que não... É que até agora nós estamos preocupados, as comunicação social sabe, os centros sabem, a sociedade, não sei como é que se chama, não é de embriologia, mas é de não sei quem, também sabe, está preocupada, mas eu acho muito bem ir ao Presidente da República e ao PAR e dizer isto é uma questão importante, está toda a gente à espera que haja uma resolução, por favor ajudem-nos a que haja este diálogo para que isto avance rapidamente. Eu tenho muito, muito receio que criemos anticorpos ao querer ir. Eu percebo o teu objetivo, é não perder tempo, mas é preciso ser. Há aqui calos muito. Muito
mas agora, sim. Posso, a minha sugestão, então, nesse caso, se é para a gente fazer um documento desses, em que acautele os aspectos também que estava a falar o Carlos sobre a quem se dirige, em que idade. Qual é a metodologia para
e elencar esses problemas também, não ficarmos só
claro, certo, mas então mas Esse é o tipo de situações em que poderia circular. Eu acho que tinha que ser a metodologia para se avançar, teria que ser de facto alguém ficar de elaborar esse documento mediante um prazo curto em que todos nós diríamos quais são as preocupações que devem constar desse documento e depois essa pessoa elaborava esse draft para saber se...
Bom, vamos lá sentar então. Vamos lá sentar então.
Eu não importo nada de fazer um documento desse género.
Eu acho que nós temos que fazer, temos que fazer isto em duas fases. Pronto.
Pois, mas agora eu queria ter todos os dados para abordar disso. Nesse documento e a seguir comentavam.
Pronto.
Eu vou fazer uma coisa muito sintética mesmo, porque se é para deputado ler, tem que ser uma coisa que não resolve muito tempo, porque eles têm mais que fazer, têm muitos e-mails para ver.
Tentar. Nós já várias vezes discutimos, mas às vezes parece-me.
Carreguei no.
Baralhamos um bocadinho algumas questões. Eu acho que o primeiro passo que nós podíamos dar era sistematizar exatamente quais são os problemas. Relativamente aos retroativos, relativamente aos futuros, mas colocar e sistematizar exatamente as questões. Numa primeira fase.
Eu volto a referir que, se calhar, para esta primeira fase deste nível, não é necessário esse detalhe.
Sistematizar. É assim, eu vejo isto então em duas fases. Numa primeira fase, e eu percebo muito aquilo que o Alexandre disse, porque eu estive desse lado e senti isso. E senti isso, não é aquele prurido de dizer vem-me aqui ensinar aquilo que há de ser o meu trabalho, não. Mas tem que haver um respeito institucional pelo legislador. Por isso é que ele é legislador, nós não somos legisladores. Agora, e precisamente para cautelar essa situação e para nós não criarmos aqui anticorpos que em outras circunstâncias criámos, e que nos foram muito, muito contraproducentes até naquilo que nós queríamos, e vocês sabem do que é que eu estou a falar. Portanto, para não criarmos esses anticorpos, sobretudo com quem tem o poder de decidir, eu sugeria isto em duas fases. Primeiro, fazer então um documento genérico que colocasse um bocadinho de sumo naquilo que foi o nosso comunicado, dizendo e até com números de quantas são as crianças que nascem em Portugal anualmente com gâmetas doados, portanto é desta realidade que estamos a falar, um documento que pudéssemos usar para as próximas reuniões, não só com o PAR, com o Presidente da República, se ele nos recebesse, com a própria Comissão Parlamentar de Saúde. E nessa comissão, e com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e nessa comissão, com esse documento, dizer, senhores deputados, obviamente respeitando o vosso poder, querem que nós apresentemos uma proposta mais concreta, mais específica? E eles dizem publicamente, sim senhor, nós sim senhor, então não vamos elaborar uma iniciativa legislativa, não temos competência para isso, nem assessores para isso, mas vamos elencar aquilo que nós achamos que devemos ser. E aí temos que introduzir isto que o Carlos falou, que é muito importante, quando é que as crianças... Porque se vamos deixar isso ao livre critério do legislador, eles podem inclusive é dizer que no próprio registro se está, porque o direito absoluto da criança... E nós queremos balizar isso muito bem. Pronto. Pronto, e então isso numa segunda fase, que será mais trabalhosa, mais custosa e teremos mais tempo para elaborar. Correto?
Correto. Mas eu acho que tanto de um lado como do outro, nós temos que ser, de facto, muito sintéticos. Acho que.
Claro. Ó Sérgio, claro, estamos todos, até porque não temos tempo para perder.
O menos palego possível, só considerando.
Claro. Claro, claro. Claro, isso, sintético, isso é comigo. Quanto outra questão muito importante. Claro que não sabe, eu também não sei. Claro, já ouvi, mas também se me pedirem. Claro. E neuploidias e não sei o quê, e não sei quantos. E maduros e não sei quantos. Calma, tudo muito, muito simples e para bom entendedor. Outra questão que nós podemos abordar e que o Alexandre falou e bem, esse documento parece-me importante, tem impacto público. Dizer. Pode ser uma petição, e uma petição é uma petição, e uma petição, lá está, uma petição com mais de 4 mil assinaturas tem discussão obrigatória no plenário, isso era o ideal. Mas conseguir 4 mil assinaturas, não sei, hoje em dia as petições públicas na plataforma online podem conseguir. Mas uma petição pode ser feita com uma assinatura só, e portanto nós podemos fazer uma petição, aí são discutidas, não no plenário, mas na comissão parlamentar. Tem outro impacto, menor, okay, inferior.
Mas que, se de facto os centros, se todos os... Exatamente. Se todos os centros públicos e privados subscrevessem um documento desse a manifestar esse tipo de preocupações, se a Associação de Lado de Fertilidade também, etc. Eu acho que isto tinha um impacto muito grande.
As associações nacionais têm um peso maior e são...
Pois é isso que eu digo.
A Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução...
Mas isso nós podíamos fazer em conjunto e isso permitia concentrar os esforços, porque se andarmos todos separados vai ser mais difícil ter esses números, mas podíamos com a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, a Associação Portuguesa de Fertilidade, os próprios centros, envolver os profissionais e fazer, digamos, um documento que envolvesse simultaneamente os profissionais envolvidos e os doentes. Portanto, deixava de ser uma coisa limitada.
Que é um setor, lá está, é quem tem a casa a ver, digamos, é o setor, é o lado
das famílias, das pessoas.
Pelos profissionais, certo. Pela sociedade,
sim.
Eu subscreveria essa petição, em termos individuais e pessoais.
Se cada centro arranjar 50 assinaturas, e não é difícil, já são, não são 2 mil, mas já está longe. E com a associação, etc., olha que...
É, 4 mil era o ideal, porque isso obriga à discussão no plenário e tinha outro impacto.
Se falassem pouco na estação de substituição, melhor.
Não,
eu não me...
pois, eu, o problema é que para... a Associação Portuguesa de Fertilidade está muito focada na estação de substituição.
Mas eu venho a exigir a Cláudia Vieira, que é presidente, ela é muito sensata.
Sim, sim, eu também...
Fala-se com ela para fazer as petições à parte. O ponto é este. O ponto fundamental é
isso. E eu não misturava as duas coisas, porque claro. Se a gente começa a misturar, foi por causa da estação de substituição que nós perdemos a questão.
Pois foi.
Se não fosse a estação de substituição, ninguém ia reapreciar uma coisa.
É verdade.
Ninguém, porque já tinha sido apreciado antes. Portanto, eu acho que era muito, era politicamente, ou do ponto de vista tático, é um tiro no pé estar agora a misturar.
Aquilo entra numa comissão, é debatido na comissão, os peticionários são ouvidos.
Os jornais têm falado em reuniões das comissões todas as semanas. Os jornais estão em cima.
E há petições. Sim.
Oh, Carla, eu só li, faltam 10 minutos para acabar, portanto, quanto a esta petição, eu acho que estamos todos mais do que de acordo, é uma excelente ideia. E,
evidentemente, tudo o resto que está aqui, que é muito importante e que andamos a... Já temos aqui um pedido muito complicado.
também lhe mandámos uma coisa e não tivemos resposta do Hospital de São João, mas aqui, aquele caso da MAC, para definirmos se
sim,
começam
sei,
ou não começam...
Sim, 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 está-me aqui a Patrícia a lembrar isso. Esse temos que decidir hoje e, portanto, temos 10 minutos. Deixem-me só dizer, só para finalizar este ponto, então estamos consensualizados, em relação àquilo que o Pedro disse de haver uma intervenção pública da Presidente. É óbvio, quando eu fui eleita, choveram pedidos de entrevista e eu pus tudo a marinar, porque não era a ocasião nem a altura para eu estar a dar entrevistas sem termos minimamente delineado aquilo que ia ser a nossa estratégia, o nosso procedimento, nem tinha muito para dizer. Agora, eu já agendei com a Carolina Reis do Expresso, que foi a primeira a pedir e que nós garantimos que a primeira entrevista íamos dar ao Expresso, já agendei para terça-feira. Portanto, terça-feira de manhã eu vou dar essa primeira entrevista à Carolina Reis e também, não é por acaso, só depois da reunião com os centros, porque queria primeiro estar com os centros, ouvir os centros, apresentar-me aos centros e só depois aí sim ter essa exposição pública. E obviamente nessa entrevista, que eu não sei como é que ela vai orientar, mas eu pelo menos vou pedir que dê ênfase a este problema, e com certeza ela dará, a este problema, e aí também direi da premência e da responsabilidade de uma resposta urgente e da responsabilidade dos deputados. E depois há um sem número de entrevistas também pedidas por outros órgãos de comunicação social, que a seguir nós vamos agendando conforme nos for conveniente para passarmos também a nossa mensagem. E depois o momento do lançamento da petição pode dar aso até, não da parte do CNPMA, mas da parte dos peticionários, uma conferência de imprensa, um momento mediático importante que assinale, não é? Pronto. Em relação ao problema que temos a discutir e que foi hoje questionado de manhã do processo de gestação de substituição da Neuza e da Ângela e etc., nós já discutimos isto por e-mail, nós já percebemos, e vamos aqui também ouvir, mas já percebemos que não houve procedimento nenhum iniciado após o contrato. A criopreservação dos gâmetas da Neuza foram feitos ainda antes de existir o enquadramento legal, portanto nem sequer eu acho que nós podemos esticar aqui no sentido de dizer que isso já foi o início. Ela fez isso ainda antes de saber que a gestação de substituição era possível em Portugal, portanto a mim parece-me óbvia a resposta, por muito que me custa, até porque conheci pessoalmente o casal e tive grande empatia pelo problema deles, mas por muito que me custe, a minha resposta parece-me óbvia, mas vamos falar sobre isso.
A resposta parecia óbvia no início, aliás todos nós tivemos uma resposta pronta, mas depois com a explicação do Filipe ficou óbvia no sentido contrário, portanto parece-me que não é...
Quer dizer, não é por acaso. Eu costumo andar sempre atrasada nos mails porque tenho uma vida terrível e não leio tantos mails assim. E achei curioso que fui a última a falar sobre, a pronunciar-me sobre esse assunto. E foi o Sérgio que me falou, que me disse, olha, não sei o quê, todos estes foram da opinião que o processo terapêutico já tinha iniciado. Eu fiquei completamente, disse, não é possível. Todos acharam que o processo... Porque... Eu pensei, não é possível, eu realmente, eu disse, eu não li o mail, mas, eu não li nada, mas eles devem estar todos enganados, então sou eu que não estou boa. Então, às vezes eu tenho essa sensação, mas do meu ponto de vista, processo terapêutico iniciado é tão simples quanto a primeira medicação ser injetada ou administrada, o primeiro comprimido ter sido tomado. Isso para mim é, como médica, processo terapêutico iniciado. Portanto, não sei porque é que havia dúvida, quando todos nós sabíamos, aqui do que tinha sido falado antes, que essa mulher já tinha os ovócitos criopreservados há muito tempo, portanto, fiquei completamente admirada, quando o Sérgio me disse, todos concordaram, eu disse, ai meu Deus, então, ainda bem que eu... Sim.
Acho que foi a ignorância, acho que foi a memória. E depois os dois, a Filipe da Fundamental.
Não, era a seguir
Pois.
Porque esta informação, esta, é assim, essa do início do tratamento, que Deus sabe o que é num contexto de gestação de substituição. Quer dizer, se a senhora tivesse colhido os seus ovócitos já para gestação de substituição, o processo terapêutico já tinha começado.
Se ela tivesse feito estimulação naquela...
Então, mas ela já tinha ovócitos. O problema foi, na tua belíssima memória, os ovócitos eram antigos. Na minha fraca memória, aquilo já era no processo de a seguir os transferir. Por isso mudei de opinião
ainda
assim
bem,
foi informado.
Ainda bem, porque eu ia-me dando uma coisa quando... Não, todos...
Dar uma coisa a uma jovem não tem problema. Se fosse um homem, ainda podia ter um infarto, mas... Mas, portanto... Eu acho que todos, com esta nuance e com o susto que pregámos à nossa querida conselheira, todos... Todos, foi uma demonstração de saúde mental alicerçada em talvez algum déficit de memória, mas acho que...
Considerei ridículo pôr em causa até depois de pôr em causa, já está
ao pronto. Portanto, eu acho que temos que comunicar à AMAC que a decisão foi que não há nenhum processo terapêutico deliberadamente começado ao abrigo da legislação que estava... Que agora foi
e posterior suficiente. À celebração do contrato. Em processo terapêutico.
Exatamente, no âmbito da legislação de substituição.
Não tem útero. Nasceu sem útero.
Então, posso só perguntar uma coisa? Então. Como?
Eu estou preocupado com o contrato. Quando é que o contrato foi assinado?
Que. Eu ponderei todos os cenários possíveis, nós estudámos muita questão, nós tentámos ao máximo salvaguardar esta questão, também por uma questão de proteção do Conselho, porque para o bem ou para o mal, esta decisão é uma decisão importantíssima e é uma decisão que tem que ser muito bem fundamentada. Isto era uma questão que eu era para colocar posteriormente, mas agora aproveito também para dizer que eu acho que é fundamental nós elaborarmos um texto muito, muito bem fundamentado, muito bem descritivo sobre qual é a nossa linha de raciocínio e porquê que nós estamos a tomar esta decisão. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer, para responder ao professor Alexandre Quintanilha, que o contrato, nós na altura em que deliberámos o procedimento, decidimos que o contrato seria assinado no momento em que as partes estariam presentes para o auto de entrevista, para fazer a entrevista, por uma questão de economia processual e uma questão de economia de tempo. Sendo que faríamos o início do processo, portanto, faríamos com que o contrato iniciasse a sua execução no momento, ou que pudesse ser iniciada a sua execução, no fundo, os seus efeitos iriam começar a produzir-se no momento em que ele fosse autorizado. Isto porquê? Porque, em regra, os contratos, quando não são contratos que carecem de autorização administrativa, que era o caso, iniciam-se no momento em que são os que não precisam da autorização iniciam os efeitos no momento em que são otorgados, em princípio, se não houver nenhum termo ou nenhuma condição. No nosso caso, sendo um processo que carece de autorização, ele começa a produzir os efeitos no momento em que é autorizado. É isto.
Eu venho um bocadinho partilhar as minhas dúvidas. Eu ainda não estou completamente convencido pelo seguinte, independentemente de questões muito técnico-jurídicas que, pronto, se terão que ser o que são. Esta mulher, não é? Não tem útero. Quando ela criopreservou os seus oócitos, não foi certamente com a intenção de os colocar em algum órgão interno seu, não é? Portanto, eu só estou a ver isto como uma intenção de, em face de uma possível, e tendo em conta que o tempo vai passando, os ócitos vão ficando mais, com mais aneuploidias, com menos qualidade, etc. Foi com esta perspectiva, não é? Depois, entretanto, é feito um contrato, ainda antes do acórdão, não é? Se eu bem percebo.
Foi autorizado antes do acórdão?
Foi autorizado. Eu não consigo encontrar uma justificação para considerar que isto não começou. Porquê que não começou? Eu não consigo perceber. Vocês, pronto, desculpem, eu não, certamente não estou a ver uma coisa jurídica muito estrita. Estou a ver um aspecto um bocadinho holístico desta mulher. Ela sabe que não tem útero, ela está a querer preservar os seus ócitos com vista a ter filhos com aqueles ócitos. Quer dizer, onde é que está a dúvida de que este processo começou nessa altura? Eu não consigo ver onde é que está essa dúvida.
Oh, Carlos, ela criou... Deixe-me só dizer uma coisa. Ela criou, preservou, porque ela antes, por exemplo, foi à Ucrânia para fazer lá. E depois viram os procedimentos e arrependeram-se e voltaram. Não, não há sequer enquadramento para isso.
Vamos lá ver. Eu, em relação ao enquadramento, eu isso não sei. Eu não vou falar sem enquadramento, isso nem sequer vou ter opinião. Eu estou a dizer é que, para ela, não me interessa se foi antes da lei. Ela, para, no seu pensar, ela está a fazer aquilo para quê? Então, nós não estamos a tentar saber se isto, se já tinha iniciado o processo com vista à gestação. Não, não é isso que estamos a tentar saber, não é?
Não. Ou seja, o que acontece é o seguinte, o processo de gestação... Eu entendo muito bem o que diz o Carlos, mas a questão é, se o processo de gestação de substituição só é legal a partir de determinada altura, é a partir dessa altura que se começam a celebrar os...
Não teve o contrato assinado a partir...
Mas pelos vistos terá sido, ela, o contrato assinado poderá ter... Óbvio, foi posterior à publicação da lei, mas se ela queria ou preservou os ovócitos antes, fosse porque a intenção fosse, nessa altura ela não o fez no enquadramento da nossa lei. Não, não é, porque o processo terapêutico começa após a assinatura do contrato. Após a assinatura do contrato, ela não fez mais nada.
Eu, é evidente, eu posso estar em minoria, mas eu não me interessa dar a prioridade a uma coisa completamente formal para saber se quando é que começa ou quando é que deixa de começar. O que eu me interessa é defender a perspectiva deste utente relativamente ao seu objetivo de procriação.
Sim.
Opa, eu nem preciso sequer de estar de acordo ou não estar de acordo com a gestação de substituição. Eu estou a dizer é que isto foi feito com esse objetivo, o contrato foi assinado num enquadramento legal, o processo já começou.
Carlos, eu vou só ler a linha do acórdão que se refere a isto especificamente, porque é muito preciso e neste aspecto eles foram muito precisos e não há margem para dúvida. Determinar, ao abrigo do disposto no artigo 282, número 4 da Constituição da República Portuguesa, que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das alíneas A, B e C, que é da gestação de substituição, não se apliquem aos contratos de gestação de substituição autorizados pelo Conselho, CNPMA, em execução dos quais... Portanto, em execução dos contratos aprovados, em execução dos quais já tenham sido iniciados os processos terapêuticos de procriação medicamente assistida. Ou seja, os processos de terapêuticos de procriação medicamente assistida têm que ter sido iniciados em execução destes contratos. Todos os processos anteriores não foram execução de contrato nenhum.
Aquilo foi iniciado... não foi iniciado com
isto
vista a outra coisa.
Não, mas foi iniciado à
revolução. Eu não vou, mas é que eu não vou.
Eu percebo muito bem a posição do Carlos, que é de tratar doentes e de tratar... O meu grande problema é como é que se registará esta criança no futuro se nascer uma criança. Ah, isso não. Ah, isso sim. Porque, para ser registado como filho dos beneficiários, tem que haver uma declaração deste Conselho a dizer que estava legalmente ao abrigo de tudo e mais umas coisas. Não, ah, mas as crianças é que me preocupam sempre aqui, até muito mais do que os beneficiários e das suas perspectivas. Agora, eu de facto não percebo muito bem o que tu dizes, mas com este enquadramento legal não tenho hipótese de mudar.
Antes de leres o tu acórdão, eu estava de acordo com o Carlos. Não, estava 200% de acordo. Agora, isso aí é. Eles foram muito.
O Filipe, na altura.
Em relação àquilo que escreveu.
Que nós estamos a tratar também de um assunto que é a chamada preservação da fertilidade. Então, isso não começa? Quer dizer, isso, eu penso que nós não estamos de vez em quando a estudar em aspectos demasiado formais para validar posições que ainda por cima não são as que nós emocionalmente concordamos. Eu não consigo perceber. Pronto, eu peço desculpa.
Carlos, é uma coisa e só uma coisa, é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. É claro que emocionalmente todos nós tentamos salvaguardar pelo menos um caso, e porque conhecemos a Neuza, mas é o estrito cumprimento da lei. Não há volta a dar, por muito que...
Mas, ó Filipe, nessa altura, era como estava a dizer o professor Calhar Jorge, nessa altura era verdade isso, mas já tinha havido um ato ilegal antes, que era ter criado um embrião sem ter enquadramento legal. E aqui... bem.
Olha, portanto, lá.
Portanto, isto é, eu votava a favor. É uma doença que pode ser grave, habitualmente não é grave.
Eu aqui não quero ser mais papista que o Papa, mas há um momento em que nós temos que ter algum cuidado com o deslizar para o que é que está na nossa lei, diz doenças graves, etc. e tal. E, portanto, grave é uma coisa que nós arbitramos e, enfim, é aquela discussão de se grave é o que mata na infância ou que dá má qualidade de vida, a partir de que idade é que dá má qualidade de vida, etc. Portanto, era só para pôr um bocadinho aqui de... Epa, quer dizer, é grave sim, pode ser grave numa percentagem que eu não sei qual é a percentagem que é grave, porque a maior parte das vezes não é.
A maior parte das vezes não é grave.
Mas, de qualquer forma, e como é evidente, eu não quero ter a responsabilidade de condenar uma família a ter um filho que pode morrer com hemorragia. Que é muito raro, mas que pode acontecer. Claro, agora, temos de ter cuidado com isto.
Estava a ser sério, dizer exatamente o que se passa. A maior parte das vezes não é tão grave quanto isso. Estive a ler, há artigos contraditórios sobre o assunto. O último que eu li, de facto, a esperança de vida estava comprometida, mas não tanto como eu imaginava. Eu imaginava que eles tivessem uma incidência muito elevada de... Mas lá está, tem que estar sempre em cima das pessoas para prevenir as hemorragias, para aceitar rapidamente, etc. Pronto, é isso. E ainda por cima, como uma pessoa pode interromper a gravidez até às 10 semanas sem nenhuma razão para isso, havendo a possibilidade de prevenir isto, julgo que... Pronto, a outra não suscita nenhuma dúvida, e a outra acho mesmo que deve fazer parte da nossa lista, que é aquele síndrome de Sjögren-Larsen, que é uma doença em que há problemas do sistema nervoso central, as crianças têm atraso mental frequentemente, ou quase sempre, é uma coisa que se nota na infância... O casal já teve uma filha com este problema.
Pois, é isso que eu estou a reparar. Isto eu hoje referi, vem com os nomes das pessoas, eles continuam.
Sim, isso eu reparei.
Não
também.
Leram.
E tem aqui esta doença.
Meio, ainda por cima.
Isto é uma doença grave, não há dúvida nenhuma. Isto é grave, atraso mental, e o casal já tem uma criança com este problema. Tem consulta de aconselhamento genético, tem anomalia detectada, está tudo tranquilo. Para mim, isto não suscitava dúvida nenhuma. Isto era daqueles tranquilos. Se não sei se estão de acordo,
eu,
mas
este
aqui é das tais que não se... O que me suscitou já mais dúvidas foi o PGS que veio pedido da Ferticentro. O da Ferticentro, eu resumo a situação. A situação é a seguinte. Há um casal... ela de 38 anos, ele de 45, com 2 anos de infertilidade e fizeram um tratamento qualquer nos Estados Unidos em que fizeram PGS. E depois diz assim, do referido tratamento não se obtiveram embriões viáveis. Não se diz nada sobre se a inviabilidade foi por anomalias cromossómicas ou não, ponto 1. Mas conclui no fim, aliás, normalmente as conclusões é mesmo no fim, diz, dada a existência de anomalia cromossómica numa tentativa anterior, que não é documentada em nenhum caso, fala nisto. Na última linha, dada a existência, e o que é que eles, o que é que eles querem? Eles fazem o seguinte, agora vão fazer uma PMA com ovócitos de doadora e dizem que não foi excluída a possibilidade de anomalia cromossómica originada no marido da senhora. Mas, em primeiro lugar, nunca eles falam na existência de uma anomalia cromossómica documentada no embrião. Segundo lugar, se a gente vai aceitar isto, aceita tudo, porque nunca se consegue excluir, nem há aqui uma perda fetal recorrente, nem nada disso.
Desculpa, ainda há mais um detalhe, que é um detalhe, que é assumir que a perda do anonimato em relação às crianças
exatamente.
É um open space para a vida, porque a dadora é a irmã,
sim.
Ou seja, é uma dadora não anónima para os beneficiários,
mesmo...
que é uma coisa que também
certo.
Não está nada claro na
não
lei.
Está claro
este...
na lei.
Se calhar será objeto de discussão. Eu entendo, e aliás vamos a falar de estudo, que isto é a questão da confidencialidade é relativamente à pessoa que nasce,
claro.
Não é entre os beneficiários e os dadores.
Mas isto é outro ponto, exatamente. Mas agora então, mas resumindo, isto é outros pontos que não está clarificado na lei, tem que ficar clarificado. Mas mesmo dando isso de barato, já todas as outras indicações me pareceriam muito discutíveis para autorizar uma PGS neste caso.
Eu acho que
o melhor é fazer um textozinho a justificar.
de cromossómica é justificação para um DGPI, não é justificação para um PGS.
Mas ele não tem nenhuma anomalia.
Só que ele não tem, mas se tivesse documentada, era um DGPI.
Eu acho que isto é muito frágil.
Nós não podemos subscrever uma doação de alvoaça em que a da dor é a irmã, exatamente por isso.
Mas mesmo que pudéssemos, mas mesmo que fosse uma dadora anónima,
sim,
isto era uma indicação muito. Era uma discussão. Se a gente vai aceitar isto.
Vai tudo.
A irmã é nova, muito nova, tem 28 anos. 28, a irmã é muito novinha. Está muito dentro do prazo.
Então não é aceito. Não.